Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, nesse capítulo 10, nós estamos aqui estudando, é uma mocinha que ela está dando passividade a um espírito muito zangado com ela, né, chamando ela de criminosa, dizendo que nada vai salvá-la, que ela vai para as trevas junto com ele e tal, com muita, muita raiva, né? Muito ódio ali. E o Raul, que é o doutrinador, que ele é inspirado pelo benfeitor Clementino, está começando essa doutrinação, procurando sempre falar sobre o entendimento, sobre o perdão, sobre o amor. Ou seja, ele, o doutrinador, ele está enxergando naquele momento o quê? Quem é que mais precisa de ajuda naquela hora? É o espírito que está com ódio. Porque quem tem ódio é quem mais sofre.
É quem está mais doente, né?
Exatamente, exatamente. Então, ele está justamente nessa conversação, nessa doutrinação. Aí, enquanto ele está ali doutrinando, o André Luiz, né, ele procura lá o orientador justamente para receber as orientações do que está acontecendo ali. Então, ante as primeiras perguntas, o Aulus, que é o mentor que está acompanhando, fala: é um caso doloroso como de milhares de criaturas.
Então, aqui a gente já está vendo o caráter educativo. Por quê? Não é um caso que está se futucando, que está se indagando por indagar. É um caso que milhares de criaturas passam. Ele faz doloroso. Então, a dor de milhares de criaturas merece, né, essa atenção particularizada para quê? Para que as pessoas possam ser socorridas. Porque dor existe, gente, para ser socorrida, para sinalizar alguma coisa, para retomarmos o caminho da felicidade. A dor, ela não existe como algo que tenha que ter vida própria o tempo todo. É algo que está exigindo uma solução, uma atenção.
Exatamente. E aí o Hilário fala, né? Vê-se bem que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. E aí o assistente fala: sim, entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. E aí o André Luiz faz uma pergunta: poderá, todavia, recordar-se com precisão do que lhe acontece agora? Então, o André Luiz está querendo saber sobre isso. Por quê? Porque esta mediunidade que está sendo estudada é o sonambulismo, né? Cada capítulo a gente está estudando uma especificidade da mediunidade. Esse sonambulismo, e engraçado que tem até o título, sonambulismo torturado.
Né? É muito doloroso o episódio.
Isso. Então, é uma moça que ela está assim, embora ela esteja fazendo os movimentos, né, que o Hilário está vendo, mas ele está dizendo assim: olha, mas na verdade o espírito está imantado para ela, assim, cérebro a cérebro, comandando. Você já viu aquelas, no caso do Porto, né, que tem aqueles tratores, aquelas empilhadeiras, que é um monstrengo, cheio de paz, cheio de coisa, aí fica um camaradazinho lá em cima, só com as marchazinhas e tal, e ele controla tudo aquilo.
Ajeita, é. Organiza, não
é? Então, é assim que a obsessão funciona. O obsessor se apodera da mente, e da mente ele controla todo o organismo, vai controlando tudo. Não é o espírito que entra no corpo e toma conta do corpo. Ele vai para a sala de controle, que é onde? Essa sala, no cérebro. Então, ele se apropria do cérebro. Por que ele se apropria? Porque é mente a mente. Nós damos brecha e ele vai invadindo com o magnetismo, com o pensamento, com as vibrações dele, e ele vai se invadindo como água, né? Exato. Mas nós é que vamos dando esse espaço para essa água entrar. Então, ele quer saber, então, se ela vai se lembrar dessas coisas todas. E aí, o mentor diz: de modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Então, veja, o obsessor já destrambelhou todas as células dela. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comuns de hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhe o desequilíbrio.
E a gente observa o hipnotismo. Todo mundo é hipnotizado? Hipnotizável? Qualquer pessoa não, né? Tanto que quase sempre esses hipnotizadores nesses espetáculos, no auditório, eles fazem um teste para ver quais pessoas são sensíveis àquela sugestão. Quer dizer, quais são as pessoas que se deixam levar por aquela indução, não é? E a partir daí, aquela criatura fica sob o comando dele. Em situações mais simples, a criatura come uma cebola, ele diz que é uma maçã, né? E a pessoa está olhando e sente aquele gosto, tudo isso. Só que quando a criatura sai daquele trânsito do domínio, ela não lembra o que aconteceu.
Exatamente. E aí ele continua. E, designando a garganta da médium, repentinamente avermelhada e entumecida, continuou. Nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se, senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser.
Muito interessante. Então, é cérebro a cérebro. É,
então, a dor dela, a agonia dela, é a representação da agonia dele.
Exato.
Ele não está bem bom lá, fazendo com que ela faça isso.
Não.
Ela está justamente...
Refletindo.
Então, por isso que os dois aqui precisam de cuidado, né? Quando a gente vê, até lá no caso da possessão, não é o espírito que está no
malzão,
conforto.
Né,
é, olha, eu estou no conforto, estou só controlando, sabe? Não. Ele está sofrendo aquilo também. Por isso que os dois precisam ser
de ajuda,
né? Tão entranhada se revela a associação de ambos que sou levado a indagar de mim mesmo se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas, uma da outra, a se desenvolver num vaso único. Na experiência diária, vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada, de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsidia? E aí o mentor responde: você examina o assunto com acertado critério. Nossa amiga, na equipe doméstica, é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais. Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio, compadeciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervo e distúrbios circulatórios. Doente, desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu a delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Logo após, conheceu o cavalheiro sob nossa observação, que a desposou, convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação lhe agravou. A gravidez cedo se verificou, consoante a planificação de serviço traçada na vida superior. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insopitável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido. Principalmente à noite, é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando com sorte desolada. Então, olha assim...
Quanta coisa, né? E aí eu estava pensando aqui, Berenice, uma situação... Era para ser assim, porque tem gente que fala assim, está tudo escrito, é desse jeito. Olha só, ela nasceu numa família confortável, ela conseguiu estudar, né, quer dizer, ter aquisições intelectuais boas, moral também, né, foi viver uma vida tranquila, mas... Quando ela, mesmo assim, ela sente uma melancolia, sente uma situação da alma. E essa melancolia, essa coisa que a gente não sabe dizer o quê, é que alguma coisa não está funcionando tão bem, né? Tem uma frase do Milton Nascimento que ele fala, alguma coisa está fora da ordem do progresso, né? A gente começa a sentir mal. Aí, ela é meio doente nesse sentido da doença da alma, da emoção. É procurado alguém, alguns acham que é a questão da tireoide, né? Faz a cirurgia, mas não resolve muito. Aí ela se casa, conhece aquele companheiro. Na verdade, o casamento seria o quê? Uma resolução para a situação, não pela questão do sexo, propriamente dito, só isso, mas seria para receber o companheiro que viria. Olha só, gente, através da encarnação. Só que a aproximação de alguém que a gente não gosta, que não gosta da gente, vai dar um mal-estar. O que que a gente deveria fazer? Vibrar de uma forma diferenciada. Mas ela, naquela rejeição, que ela faz? Não, é muito ruim. Vou praticar o aborto. Quando ela pratica o aborto e há essa frustração no outro... Ela passou a sentir o que ela nunca sentiu, porque aqui está. Ela era melancólica, ela tinha um mal-estar, mas ela não tinha essas crises, né? Que se assemelham mais à loucura. E a ter uma aversão pelo marido, que justamente era aquele companheiro que, através da troca fluídica, da convivência, poderia estar trair ela a paz, né? Então, ela está aqui, ó. À noite, acolhida de assalto, por sufocação, angústia. E aí o sofrimento passa a ser dela, do marido, imposição em relação a quem? Ao outro que é frustrado. Olha só, gente. Se eu faço um concurso e não passo, e fiz tudo, estudei, trabalhei e não consegui aquilo, é uma frustração. Mas se eu faço um concurso e não passo, porque eu soube que houve uma situação honesta, a posição vai ser o quê? Normalmente, de revolta. Então, aqui ele está assim. Havia todo um planejamento para tudo se ajustar. Ela, pela liberdade, escolheu aquilo. Então, naquele momento, observa que coisa séria. É ela sofrendo, o marido sofrendo e quem ia reencarnar também sofrendo. São três.
Agora, veja as consequências de um aborto. Exato. Né? Que a gente tem que realmente olhar. Algumas pessoas até poderiam falar assim, ah, mas foi bom ela abortar, porque ela não tem vocação para ser mãe, ela era muito melancólica, ela era esquisita, é melhor assim do que ter uma criança e ela não saber cuidar, então é melhor assim. Então, olha como a gente pode fazer avaliações completamente precipitadas, assim, precipitadas. Né? Lá no abrigo, né, nós fazemos trabalho com as mães. E foi uma coisa muito interessante, nós aprendemos muito com elas, sabe? E uma coisa assim que foi mais interessante mesmo é com algumas mães que foram mães muito novinhas, com 14 anos, com 15 anos, né? E agora já tem lá seus 30, mais ou menos. E num determinado trabalho que nós fizemos, várias mães falaram que naquele momento da gravidez na adolescência foi o que salvou. Ah. Algumas falaram que estava pronta para cometer o suicídio. Aí engravidou. Aí começou a entrar naquele conflito. Me mato, mas agora eu tô grávida. E aí? É pecado? Olha, não é? Senhora. Me mato, não mato. Deixa eu ver como é que fica. Não, quando nascer eu me mato. Né? Aí vai empurrando.
Aí passaram 9 meses e nasceu, né?
Outras falaram que assim estava indo para o mau caminho. Aí quando ficaram grávida, aí o mau caminho fechou as portas para ela. Porque não, a grávida aqui não vai dar certo, não. Né? E aí elas foram, né? Até sofrendo bullying por conta disso, né? Naquele meio. Pra gente ter uma noção, a gente não tem nem condições de avaliar como é que chega uma gravidez. Mas a gente taxa logo o quê? É muita irresponsabilidade, é muito isso, é muito
aquilo. Não é o momento, né?
É. Óbvio que com bom senso, com raciocínio, com planejamento, as coisas se resolvem mais.
Muito bem.
Mas como é que a gente vai cobrar planejamento, bom senso, raciocínio de um grupo que a gente nunca nem se predispôs a olhar esse grupo para ajudá-lo a raciocinar?
Sem orientação, não é possível.
Exatamente. Reclamar depois de uma atitude pela qual as pessoas não têm o hábito de pensar nelas é muito fácil. E aí, ele vem falando do caso que, com essa confusão toda, médicos foram trazidos. No entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente, atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Enquanto Silva e Clementino, Silva é o Raul, né? O Raul Silva, que é o doutrinador, e Clementino é o mentor que está ali conduzindo aquela doutrinação. Então, enquanto Raul e Clementino procuravam sossegar a médium e o comunicante, reunidos numa simbiose de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E aí o Hilário pergunta, e se ela conseguisse nova maternidade? E aí? Aí o Aulus fala, sim, semelhante reconquista ser-lhe-á uma bênção. Contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio.
Olha só, meus amigos, aí pode parecer que é uma punição, né? Agora abortou, não engravida. Mas a gente leu, nós estudamos bem no Missionários da Luz, tanto no Preparação de Experiências, quanto Preparação de Experiências mesmo, né? E a Reencarnação de Segismundo, em que colocava o caso de Adelina e da Raquel. E que, em função do Segismundo, foi alguém que teve uma complicação lá no passado, um triângulo amoroso, tudo isso. O Adelino sonhava com aquele espírito e na cabeça dele, na memória atual, era como se fosse pesadelo. E aquele sentimento de rejeição, o que é que fazia? Matava as células germinativas. A ponto da espiritualidade ter que fazer uma reunião no plano espiritual, né? Para que houvesse uma recuperação, para que os próprios espermatozoides se tornassem férteis. Porque enquanto estava naquele sentimento dele, ele mesmo matava em si a capacidade, a vitalidade dos espermatozoides.
E aqui ele dá essa informação, né, que por conta até dessa confusão que ela arrumou, ela não pode receber de ponto esse privilégio. Gente, a maternidade é um privilégio. Nós temos que estender as nossas mãos, temos que ajudar, porque não adianta a gente falar, engravidou porque é irresponsável, é isso, é aquilo. Pode ser, mas será que teve a orientação? Será que teve a influência espiritual? Sabe, são tantos planejamentos, são tantas coisas que envolvem, que é melhor a gente optar sempre pelo recurso de ajudar,
o doutor
de educar.
Erma, parece que é no Palavras do Coração, volume 1 ou 2, eu não me lembro qual é. Uma página que ele diz que a gente tem que ajudar o Instituto da Reencarnação. Então, a gente fica assim, pensando, tem que ajudar o estudo da reencarnação. A gente pensa assim, ah, mas é só para ajudar no enxoval para nascer? Não. É muitas vezes fortalecer aquela mãe que está com aquela criança difícil, né? É fortalecer aquele adolescente, até aquele adulto que está muitas vezes reencarnado, querendo desistir. Então, nós necessitamos fortalecer, incentivar, né? Ajudar ao Instituto da Reencarnação. O que é o Instituto da Reencarnação? Esse processo que nós estamos vivendo, que ele é valorosíssimo.
Essa mensagem dele é no livro
Palavra do Coração. Sim, eu não sei se é o volume 1 ou 2, mas é o Palavra do Coração, ele fala. Muito boa.
Isso é muito importante. E aí ele continua, né? O André Luiz. Lembrei-me de mulheres que se fazem mães nos hospícios, mas, analisando-me os pensamentos, o orientador explicou: a posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Então, na verdade, o aborto que ela fez desequilibrou esse centro dela. Então, ela mesma, né? Por isso que muitas pessoas reencarnam, que são loucas para ser mãe. Às vezes não tem nenhuma doença, não tem nada, mas o aparelho não funciona. Por isso, porque em algum momento ele foi lesado, ou nesta vida, ou no passado, e ele está em recuperação. Porque quando a gente lesa, leva um tempo para as coisas se recuperarem. Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Então, isto aqui, gente, é pra gente, assim, meditar nessa frase, sabe? A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Lembra quando Kardec pergunta: como é que a gente faz para evoluir nesta vida? Aí os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Então, olha para o nosso corpo. Vamos ver o que que nosso corpo, ela é a síntese da nossa alma. Então, vamos olhar as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas encrencas físicas, porque aí nós vamos partir do material para o espiritual. Isso. Porque a gente vai conseguir realmente identificar. E nós precisamos fazer essa identificação o quanto antes, para que a gente trabalhe nesse processo de desenvolvimento espiritual.
Né?
Exatamente. E aí ele diz: não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência.
Leon Denis, na obra O Problema do Ser e do Destino, ele fala que nós vivemos o que pensamos. Isso é fantástico. Porque se eu vivo, se eu penso em desarmonia, né? Se eu penso em doença, se eu penso em limitação, eu vou viver com desarmonia, com limitação, com doença, né? Então, na verdade, por isso é que ela não pode engravidar logo. Primeiro ela vai ter o quê? Que se reorganizar. E reorganizar saindo desse campo de sentimento desencontrado que ele disse aqui, né? São sentimentos contraditórios que ela está vivendo. Essa contradição é a antivida, né? É contra o processo de vida e de progresso.
Exatamente. E se o nosso corpo ele vai absorver todos os nossos pensamentos, até o nosso pessimismo, né? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. O que que acontece? As células começam a assumir essas irradiações. Ordem. Olha só, não vai dar certo. Não, aí você está com a doença, toma o remédio, mas o que que a célula está programada? Não vai dar certo. Não vai, e não dá. Por que que para uns o remédio dá certo e para outras
até um
não
placebo
dá.
Né? Dá certo.
Exatamente, porque tem a influência direta da nossa mente na organização do nosso corpo. Então vamos pensar sobre isso para que a gente comece a se organizar, organizando a mente, organizando o corpo. Mente sana, né? Corpo são. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.